Cut the Punk é o programa de fidelidade da Retropunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da Retropunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, tá na hora de ficar mais punk. Galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big, estou de volta aqui no podcast para falar mais uma vez sobre algum RPG da Retropunk. Melhorou agora, Matheus?
Agora é perfeito.
Estou aqui com o Matheus Herpes, e aí Matheus, tranquilo, cara?
Tudo certo, e aí?
Beleza, e também com o Yuri Bravos.
Fala, galera, mais uma vez aqui.
É, rapaz, o Yuri, todos os dois já participaram, o Yuri participou só uma vez, o Matheus aqui já é figurinha carimbada, grava podcast comigo, grava podcast sozinho, e aí cada vez mais, a última vez que eu fui convidar o Matheus para esse podcast, que a gente vai falar de Uzagi Yojimbo, né, o RPG que está em financiamento pela Retropunk agora, eu convidei o Matheus e disse, pô, eu perguntei o Fernando primeiro, Fernando, eu queria chamar o Matheus, cara, mas o Matheus, todo podcast, o pobre coitado tem que vir, aí ele, né, chama ele que ele tá ganhando pra isso mesmo. E o Matheus não se importa também, então, né, Matheus?
Eu me divirto.
É, então que bom. É, porque depois tem o... Como é que é a pronúncia? É Vaizen? Como é que é o negócio?
É o Vaizen.
Vaizen, que o Matheus também tá traduzindo, a gente vai falar dele posteriormente, aí já saiu as notícias, né, nas redes sociais. Aí quem não está sabendo...
Quem não caiu no primeiro de abril, hein?
É, quem não caiu no primeiro de abril... O pessoal Eita. Caiu, hein, Yuri?
A reação da galera aí foi massiva, tava...
Não, as pessoas estavam falando, se for mentira, uma editora vai queimar, tava chegando nesse ponto.
O pessoal tava prometendo um incêndio criminoso na sede da Retropunk lá em Curitiba, mas é verdade, aí o Matheus tá trabalhando lá no Vaizen. A gente não vai falar de Vaizen hoje, mas já é uma notícia da semana aí, uma recadinho da paróquia, né? Pra quem não viu, a gente vai trazer aí o Vaizen em parceria com a...
Sagen Editora.
Com a Sagen, é isso, com a Sagen a gente vai trazer aí o Vaizen, né? Que é um jogo aí que o pessoal curte aí, é meio horror nórdico, né, Matheus?
É, ele é totalmente de investigação e horror com o folclore nórdico. Então é até um folclore bem... Bem esquisito. Eu tô achando cada vez mais que ele é o equivalente a, tipo, sabe, o Saci Pererê e Curupira e Corpo Seco, só que da Escandinávia. É uma coisa muito doida.
Bom, e eu, antes de anunciar, né, eu já tava sabendo, né, a gente já tava sabendo, né, porque internamente a gente já tava ligado, aí eu passei lá no Roll20, né, quando eu tava mexendo nas fichas, aí eu vi a ficha dele, eu digo assim, caraca, tem a ficha dele já. Então daqui a quando o Matheus fechar aí alguns termos, não sei como é que tá o andamento ainda, aí eu já vou perturbar ele mais uma vez pra ele me dar os termos pra eu poder traduzir a ficha, deixar bonitinho.
Olha só.
E aí a gente tem, além, outra notícia da semana aí, outro recadinho da paróquia, além do Uzagi Yojimbo RPG, que o link tá na descrição aí do financiamento, pra quem não apoiou ainda, quer dar uma olhada, mas também tá os últimos dias do Sprawl Runners, né, que é o suplemento de Savage Worlds aí, um compêndio de ficção científica de cyberpunk, né, pra falar a verdade, pro Savage Worlds. A gente já fez podcast sobre ele também, tem o link aí na descrição. Então, se você não conhece ou se você tá ouvindo chegando agora, não apoiou ainda, dá uma corrida lá. É o último dia, esse podcast vai sair na terça, e se eu não me engano acaba o último dia na quinta. Então ainda dá tempo ainda, se você correr aí, ainda dá tempo de apoiar.
E que sucesso tá sendo o Sprawl Runners, hein?
É, rapaz, nesse momento aí tá com quase 20 mil reais apurado aí, não sei quantas metas extras batidas.
Muita
aí.
Meta.
É, se pá, vai bater a meta de 20 mil aí, que vão ser 7 personagens extras aí pré-montados, vai ser bem bacana. Então, galera que tá curtindo, pessoal, é aquele negócio, né? Savage Worlds, né? A comunidade Savage Worlds não decepciona, né?
É verdade.
E fora que era um suplemento aí que já estava assim há muito tempo esperado, né?
É, o pessoal da Toca do Coruja aí pegou, traduziu e fez essa parceria com a Retropunk, então também é um trabalho em conjunto aí com a Toca do Coruja. Vamos lá, então, para o assunto, que é o Usagi Yojimbo. Primeiro de tudo, para a gente colocar todas as coisas nos lugares aqui, o Matheus também traduziu o Usagi, né, Matheus? E o Yuri, ele é o fã de PBTA, né? Um cara que já curte PBTA, que eu sei, né? Que é um cara que curte
Demais,
muito.
bom demais.
E eu queria saber, assim, quando você ficou sabendo o Yuri, que a Retropunk ia trazer, você olhou assim, pô, é um PBTA, como é que é? Você se empolgou de cara, ou você ficou meio assim? Como é que foi a sua reação quando. Você, principalmente quando você pegou o PDF, né? Porque eu acho que você ficou sabendo assim, né? Quando o Fernando chegou com o PDF, né?
Exato, exato. É, na verdade, eu fiquei sabendo quando saiu aquela demo, né? Teve aquela demo que saiu primeiro, tá disponível já, e para quem quiser, acho que lá no site, né, da Retropunk.
Tem. Vou colocar o link aí na descrição também, que é uma demozinha de, sei lá, umas 10 páginas do livro, né? Mais ou menos.
Pois
Saiu
é,
lá em dezembro, é.
aí eu fui dar uma olhada nessa demo, e aí, rapaz, eu olhei assim, rapaz, esse PBTA aqui, ele tem uma coisa diferente, né? Eu fui vendo aqui que ele tem uma forma de fazer um combate diferente. Tinha até a estratificação, né? Que costuma ser 6 menos, 7 a 9, 10 ou mais, né? Era um pouco diferente. O Zag tem até 13 ou mais, né?
Ele conta com. Porque assim, a gente geralmente quando. Acho que até falei isso no podcast sobre PBTA, que eu gravei com o Miguel. O PBTA, ele tem aquele padrão. Quando você pensa em PBTA padrão no Brasil, é o Dungeon World, né? Porque foi o primeiro que saiu aqui. Apesar do Apocalypse World ser a fonte de tudo, né? Mas o primeiro que se pensa geralmente é no Dungeon World. E o Dungeon World, ele tem. Ele não é tipo assim, mais de 12 é 12. Não interessa se é 13, se é 15, se quanto você tirou com bônus, né? Tá? E o Zag tem essa diferença, né? 12 é uma coisa, de 10 a 12 no caso, né? É uma coisa e mais do que isso é outra coisa.
Isso, total. E aí eu vi que ele tinha um combate diferenciado, aí eu já fiquei interessado porque normalmente, né, os combates em PBTA eles são simplificados, vamos dizer assim, né? Isso não quer dizer que é ruim, né? Eles são simplificados, né? Não é o grande foco do sistema. E aí isso já me deixou assim, nossa, interessado, interessado. Aí eu fui atrás de ler e de dar uma olhada no quadrinho, né? Que eu não conhecia
Você,
de
mas você
jeito nenhum.
nunca tinha ouvido falar, nem falar no quadrinho, assim, tipo, foi um negócio tipo, o que porra é essa? Não é mais ou menos isso,
Foi bem por aí, né? Assim, pelas imagens você dizia assim, ah, isso aqui tem um negócio de samurai, né? Mas aí
hein?
eu fui atrás e é muito bom. No geral, tudo é muito bom, né? O quadrinho, o jogo. Para quem gosta, né, dessa ambientação de Japão medieval, cara, tá assim, bem redondinho.
E você, Matheus, quando chegou na sua mão para você traduzir, você tinha ideia o que era o Usagi Yojimbo? Você. Ou foi que nem o Yuri aí meio que caiu de paraquedas aqui no Coelho Samurai?
Cara, eu não só não conhecia o Usagi, mas esse foi o primeiro RPG PBTA que eu peguei. Então foi uma tradução até bem desafiadora para mim, mas né, é trabalho de tradutor, comecei a correr atrás das fontes assim que eu peguei ele. E foi uma descoberta bem bacana. O quadrinho é muito divertido. E, cara, para mim o jogo representa muito perfeitamente o clima que o quadrinho passa, tendo sido apresentado aos dois ao mesmo tempo, né?
Mas deixa eu te perguntar, mas você não trabalhou um pouco com o Seraph Mist também?
Eu peguei o Seraph Mist depois.
É porque já. Eu ia aqui é uma pegadinha essa pergunta, porque o Seraph Mist é PBTA, mas não é um PBTA padrão, né? O Zag, ele passa mais uma vibe mais voltada, bem parecida com o próprio Apocalypse World, né? Porque diferente do Dungeon World, né? Ambos são PBTA, mas só que o Apocalipse, o Dungeon World, ele tem os atributos parecidos com o D&D, né? Uhum. E o Zag, ele já tem uns atributos mais parecidos com o próprio Apocalipse World mesmo, assim, de, são quatro atributos, só tem os bônus, não tem, porque o Dungeon World, ele usa os atributos D&D, né? 12, 13, 14, essas coisas, e né? E aí ele já é voltado mais pro Apocalipse World. Mas ele já, ou seja, recapitulando o que eu queria dizer, era isso, né? Que mesmo você ter trabalhado um pouco com o Seer of Mist, meio que ele é um diferentão, assim, não é um PBTA padrão. E o Zag, ele já remete mais algumas coisas ao padrão PBTA, né? E, inclusive, na parte que a gente vai falar daqui a pouco da mecânica, mas principalmente na parte de ferimento, dessas coisas que é muito Apocalypse World aquilo ali, cara. Mas, eu já minha parte, eu já conhecia, eu fiz o caminho contrário, né? Porque eu já conhecia o quadrinho, né? As histórias do velho Big. Eu li esses quadrinhos quando eu tinha, sei lá, 18 anos, quando a minha juventude... eu li na, quando... Porque parece que ele foi republicado pela Desir, né? Aqui no Brasil. Só que eu pensava, quando eu tava fazendo a pesquisa para fazer o editorial, né? Vou fazer a pesquisa para fazer o editorial da revista do Zag. Inclusive, o link também tá na descrição, galera. Quem não viu, tem a Role Punkers gratuita aí do Zag. O Yuri tem duas matérias nessa revista, né? Você escreveu sobre o que na revista, Yuri?
Eu escrevi sobre os combates e sobre os conflitos, né? Já deixando aí o spoiler que não necessariamente conflito é combate.
É. Essa parte lembra um pouco o Mouse Guard, né?
É verdade, lembro mesmo.
A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas o Yuri escreveu duas matérias, eu escrevi uma resenha. Eu tenho muito orgulho dessa resenha, tá, galera? Leiam e digam se vocês gostaram, se não gostaram, porque é um dos meus melhores textos, assim, que eu já escrevi.
E essa Role Punkers também tá acessível pra todo mundo, né?
É, tá gratuito, tá? Quem quiser é só ir no link aí e baixar. E aí, quando eu tava fazendo a pesquisa pro editorial, que eu também escrevi, eu pensava assim, não, essa revista, o Zag saiu aqui na década de 90 pela Devir. Só que na minha pesquisa eu descobri que não. Aqui eu li, a Devir assumiu em 2004 o Zag e o Jimbo, que são vários volumes, né, de revistinha. Só que aqui eu li foi de outra editora, que agora eu não vou lembrar o nome, eu também não vou parar para pesquisar, era outra editora que lançou no Brasil e eu li lá em 98, tá ligado? E aí eu já conhecia. E aí eu não estava acostumado com quadrinhos para adultos, não no sentido que vocês estão pensando, quadrinhos para porque assim, todo quadrinho pra mim era quadrinho, era bobo assim. E o Zag, ele não é, tipo assim, o quadrinho dele não é totalmente infanto-juvenil, assim, digamos. Ele tem algumas coisas pesadas, entendeu? Alguns temas assim, como de não chega a ser mais 18, mas ele é um pouco mais maduro, eu acho, assim, o que eu lembro, né?
Ele trata um pouco de questões tipo de morte, de algumas questões políticas de uma maneira bem diferente de alguns quadrinhos juvenis. Talvez seja nisso que ele diferencia.
Essa é a impressão que eu tive mesmo, que eu carreguei, porque eu nunca mais li, né? E aí quando eu soube que a Retropunk ia trazer, eu no começo, eu vou confessar pra vocês, no começo eu digo assim, ah, beleza, é PBTA, eu sou fã de PBTA, ok. Mas o Zag, eu nunca fui, assim, muito... Tipo, eu lia porque passava na minha frente, né? Mas eu não sei, não. Eu acho legal. E aí, quando eu fui reler... Não reli os quadrinhos, mas eu fui ler mais um pouco, ler o RPG. E aí voltou aquela paixão. Porque eu sou um apaixonado pela cultura, né? Do Japão feudal, assim. Eu não sou aquele cara que pode ser considerado... Ah, o Big é o otaku. Não sou. Eu aprendi muito pela literatura, né? Muita coisa que eu li sobre o Japão feudal, vários livros, alguns filmes assim do Kurosawa, essas coisas, né? Outros quadrinhos, né? Como aquele, como é o nome daquele? Agora eu esqueci. Eu ia usar como referência e agora eu não lembro. Qual é aquele que é Ronin? É aquele que tem um quadrinho que ele um cara levando um moleque nas costas o tempo todo? Eu agora não lembro como é o nome desse quadrinho. Eu também li faz muito tempo.
Wolf and Cub, algo assim?
É, sei lá, Lobo Solitário. É Lobo Solitário.
Isso.
O Lobo Solitário, que tem muita, muita coisa do Logan baseado nesse quadrinho. Referências, né? São coisas que são referências para várias obras até hoje em dia, né? E o Zag, o Zag até tomei um susto quando eu percebi, né, que ele é a referência da maior obra que eu considero, né, que é o Musashi, né, que é um livro que são dois volumes de 900 páginas cada, né? É um pequeno tijolo. Que é fantástico. Quem não leu, cara, eu recomendo. Você já leu, Matheus?
Não.
Mas você já ouviu falar, né? Pelo menos.
Eu tive que consultar para pegar bastante termos de lá.
Ah, e você, Yuri, chegou a ler o Musashi? Ou o Vagabond, aquele mangá, né?
Eu li uma boa parte dele, mas não cheguei a terminar. Mas é assim, é um quadrinho. Um quadrinho, né? Assim, um mangá, né? Muito, muito bom. Assim, eu me lembro de ficar muito reflexivo lendo esse quadrinho algumas vezes, né? E de vez em quando eu ainda lembro de algumas passagens dele, assim.
O mangá, ele é baseado no livro, né? Do Musashi, né? E tanto o mangá quanto o livro, ele tem uma coisa que volta pro RPG, que é a parte da aventura, né? Porque são pequenos episódios, pequenas coisas acontecendo, né? O Musashi, ele vai de um canto pro outro, e tem outros personagens que também estão se aventurando pelo Japão, estão viajando de um lado pro outro e tudo, e dá essa sensação de aventura que eu também espero nas minhas mesas de usar Gyojimbo, sabe? Que vão ter, que é aquela coisa do... pode ser você fazer uma, sei lá, um monstro da semana, né? Uma coisa assim, qual o desafio desse final de semana? É aqui, mas também ter viagens onde você vai resolver problemas de um canto para o outro, ou problemas de um canto vão refletir em outro, e tipo, esse tipo de coisa viajando pelo Japão, tá ligado?
Sim.
Mas aproveitando aqui, Matheus, você falou que teve muitas consultas, né, no Musashi. Você teve muita dificuldade com termos? Como foi a sua pesquisa?
Eu não sou um grande fã de coisas de samurai desde a infância, como vocês, mas as referências do livro, do quadrinho, são bastante claras, né? São bastante conhecidas. Aí eu fui atrás de ler todas essas referências, não só de histórias de ficção, mas também de algumas coisinhas de budismo, que é algo que eu nunca tive contato, então eu tive que ir atrás. Algumas coisas sobre o... Meu Deus, me fugiu agora o livro dos cinco elementos, que chama?
Cinco elementos ou cinco anéis, né?
Que é o código de conduta e de combate dos samurais, né?
Que foi escrito pelo Musashi, né, em pessoa, né?
Sim. Então, eu tive que consultar isso tudo para pegar as referências certinho e colocar no livro, né? Para manter fiel durante a tradução ao que o livro queria transmitir.
Eu também passei por isso quando eu traduzi. Foi tipo assim, eu já tinha um pouco de conhecimento, mas o meu conhecimento da cultura, religião, costumes e tudo do Japão... Eu tive que adquirir na marra também. Eu acho que eu passei mais ou menos por isso que você passou, quando eu traduzi o Kuro, né, da New Order, né? E é bem isso, né? É bem Japão mesmo, assim, coisas místicas, né? Os yokai que tem no Zag também tem lá, que é um horror japonês, né? E aí eu penei também, mas aprendi pra caramba nessa época dessa tradução, e aí... Agora, para fazer as coisas do Zag aqui, que eu não traduzi, mas eu fiz muita coisa cultural aí que vai sair aí nas redes da Retropunk, né? Eu aprendi muito lá. Mas falando aqui a gente tá falando do Zag, mas aí eu vou perguntar aqui pro Yuri se ele sabe de onde é que veio essa história, quem foi que escreveu esse quadrinho e tal. Você leu essas, como é, as origens do Zag Yojimbo, ou Yuri?
Esses detalhes, vou ter que admitir que não, né? li um pouco do quadrinho, né? Descobri depois, né, que o Zag quer dizer coelho, né? Então, literalmente, o coelho guarda-costas, né?
Literalmente, o coelho samurai, né?
Exato, né? O Yojimbo, né, é uma posição meio de guarda-costas, né? Assim... Os samurais faziam muitas coisas, né?
Sim, e... é. No caso, porque samurai, o Yojimbo é como se fosse a profissão e o samurai é uma classe social, né?
Isso, como se fosse uma casta, né?
Uhum.
É, mas não, você sabe isso aí tudinho? Conta aí pra gente.
Tan Sakai, né, Matheus? O nome do rapaz lá do, isso. Do senhor? Ele, lá na década de 80, mais ou menos, né, que ele criou esse... Eu até postei uma coisa lá na Retropunk, no grupo da Retropunk, que eu não tinha percebido que o nome do personagem é Miyamoto Zag, né? O nome dele, uhum. Na verdade, né?
É, Miyamoto Zag, fazendo referência ao...
E eu não tinha percebido isso, eu percebi um tempo desse, porque eu li o quadrinho, eu não sabia que o nome dele era Miyamoto Zag, né? E aí eu lendo o RPG, eu descobri isso, Miyamoto Zag, que é a referência a Miyamoto Musashi.
Sim.
E aí eu até cogitei, porra, será que esse cara não pegou só isso mesmo? Tipo assim, ele. Não, a ideia que ele teve, tipo, do nada, ele. Miyamoto Uzagi, Uzagi Coelho. Porra, vou fazer um quadrinho de um coelho samurai, velho. Eu tenho quase certeza que foi isso. Foi daí que ele tirou. Não é possível, velho. Mas e aí, Matheus, você sabe mais o que sobre a origem do Zag e o trabalho do Stan Sakai?
Cara, é, sobre como surgiu a ideia para ele, eu não vou saber dizer, mas assim, a história ela segue todo esse molde, né, do Japão feudal, dele ser esse guerreiro andarilho, digamos assim.
Uhum.
E eu acho que uma coisa muito legal é as coisinhas meio absurdas, as pequenas peculiaridades que vai tendo e
sim.
As participações especiais, tem um Baby Godzilla num quadrinho, tem Tartaruga Ninja no outro.
É muito bom, né, cara? E eu acho que o quadrinho tem também, de acordo com, para seguir o exemplo do livro, né, do Musashi, que tem muita coincidência, aquelas coincidências incríveis, tá ligado? Tipo assim, um personagem secundário que não tem nada a ver com um outro personagem secundário, que não tem nada a ver, mas eles se, por acaso, eles se encontram, assim, sabe? Uma coincidência incrível que eles se encontram, tipo assim, o Musashi tem vários inimigos no livro, né? Eu não sei como é que é o Zag, eu sei que ele tem vários amigos, o Zag eu sei, mas o Musashi tem vários inimigos também. E aí, tipo assim, um inimigo que o Musashi faz lá no começo do livro, aí outro inimigo que ele faz no meio, lá no final os dois inimigos se encontram e por um acaso, né, uma coincidência, eles se encontram e decidem lutar juntos contra o Musashi, sabe? Coisa de novela mesmo, sabe? É bem bacana. Mas, falar aqui, já que o Matheus começou a falar de referência aí, né? Falando dos quadrinhos, tem os crossovers aí, né? Tartaruga Ninja.
Eu vi muita gente comentando que, eu só conheço o Zag porque eu vi com as Tartarugas Ninja.
É. Uau. Porque eles são amigos, né? O cara da Tartaruga Ninja e o Stan, né? O criador do Zag Yojimbo. E aí, pô, não tem Tartaruga Ninja, Coelho Samurai. Pô, tem que estar no mesmo universo, não é possível, velho. E aí tem várias participações de um na revistinha do outro, né?
Se eu não me engano, o Zag até aparece em algum episódio do desenho.
Sim, aparece. O Zag aparece em episódio do desenho, luta contra o Leonardo. É mó doideira. Tá? Eu acho muito maneiro, isso é uma coisa que passou batido, assim, porque eu como criança dos anos 90, né, eu assistia o Tartaruga Ninja pra caramba, e não lembro do Zag lá, entendeu?
É engraçado que o Zag, ele é um quadrinho bastante influente, né, muito premiado, muitas edições, ele é muito longevo.
Sim, e aqui no Brasil ele meio passa debaixo do radar, isso, né?
Pois é.
Doideira, né? Mas, inclusive a Hyperion, né? Ela tá trazendo aí os quadrinhos, tá no terceiro volume aí. Mas é bem mesmo assim pra galera que é fã mesmo. Eu acho que é porque é um quadrinho. Vem de novo aquele lance do quadrinho maduro, sabe? Ele é um quadrinho mais a galera que curte mesmo. Ele não é colorido, né? Ele é preto e branco, né? Seguindo como se fosse um estilo mangá, apesar de não ser mangá, né? Mas ele segue o estilo de mangá de ser preto e branco, então ele é muito, muito específico. Ele não é uma DC, uma Marvel da vida, né? Que é todo colorido e não sei o quê, e sai todo mês. É muito. Mas ele realmente tem vários volumes, né? Não sei, sei lá, cento e tantos volumes, sei lá.
Eu não sei dizer quantos.
É muito, muita coisa que tem lá. Você chegou a. Depois que você pegou o Zag, você chegou a ir atrás, ou ir de algum quadrinho, alguma coisa assim, pra ver?
Eu comecei a ler o quadrinho, né? Procurei aqui online, né? Não cheguei a pegar o quadrinho de fato. E eu acho que eu li
Olha,
os três primeiros capítulos, os primeiros. Fugiu agora aqui a palavra, como é? Volumes. Isso. Do quadrinho. Mas ainda estou no processo de ler, porque realmente são muitos.
É muita coisa. E aí eu tava vendo agora há pouco para pesquisa de trabalho, mas eu vi, tava vendo sobre a série da Netflix, né? O Coelho Samurai. Vocês chegaram a ver lá alguma coisa?
Tem uma série da Netflix?
É, você não sabia?
Eu não sabia.
Ah, olha aí! Então.
Eu sei dela, mas eu não tive tempo de assistir ainda.
Então, tem uma sériezinha de animação na Netflix com duas temporadas até agora. Se
Olha
eu não me engano,
só.
duas de 10, são 20 episódios, né? 10 em cada temporada, chamado Coelho Samurai, ou Samurai Rabbit, que é como fosse um descendente do Miyamoto Usagi, né? No futuro, num Japão tecnológico, assim, ele mistura aquele Japão feudal, só que tecnológico, né? A Nova Edo, né? A
Você está
cidade
falando que
lá.
a série é o Usagi Yojimbo em Sprawl Runners?
Opa! Tan, tan, tan! Caraca, velho! É isso mesmo, eu não tinha percebido. É isso, cara, porque é um. É isso, é literalmente isso. É uma cidade cheia de neon, cyberpunk, só que misturado com. Ó, dá pra fazer nos Sprawl Runners, porque com os Sprawl Runners ele é uma caixa de ferramentas, você consegue fazer qualquer coisa, né? E aí ele tem a parte de tecnologia, de robô, de neon e não sei o quê, só que misturado com samurai, com ninja, com yokai, né? Criaturas espirituais e tal. E ele é. Só que é aquele negócio, ele é bem infantil mesmo, né? É uma série pra criança. É 10 anos, se não me engano, a coisa dela. Então, não tem. Ele perde um pouco da questão da maturidade, né? Do Zag, do quadrinho do Zag. Mas não deixa de estar tá lá, porque ele, apesar dele não ser o Zag, mas ele tem até um nome, eu esqueci qual é o primeiro nome dele, né? No caso, é Miyamoto. Aí é outro nomezinho parecido com o Zag, porque ele é o descendente do Miyamoto Zag, né? É o tatatatatataraneto. E aí, só que os outros personagens do Zag, por exemplo, o Gen, né? Que é o rinoceronte, se não me engano.
Sim.
Ele tá. Tem o tatatatataraneto dele também. A Kitsune, que é aquela raposa, né? Que é também amiga dele. Tá lá também. Então, tem todos esses elementos do quadrinho do Zag, só que eles são descendentes, né? E aí, eu achei maneiro, porque tem uma hora que ele tá contando, eu não vi tudo, eu vi só alguns trechos. Digamos assim, uma pequena apresentação do que é a história, né? E aí tem uma parte que ele mostra o Zag mesmo. Mostra uma coisa do Japão feudal mesmo, o Zag lutando contra os yokai. E aí parece que ele prende. Meio Dragon Ball Z, tá ligado? Tipo assim, ele prende os yokai. E aí os yokai estão se libertando agora. E esse cara, que é o descendente dele, tem que voltar a prender os yokai, tá ligado?
Eu
Mas
achei aqui é o Yuichi Uzagi. Não,
é
Yuichi
o
Yojimbo.
Miyamoto e Yuichi, né?
Não, é Yuichi Uzagi.
Yuichi
Ok.
Uzagi? Ah, então tá bom. Fizeram meio errado aí, mas tudo bem. Tem dois nomes próprios aí. Tem sobrenome, não. Mas tudo bem, ele é o descendente do Miyamoto Uzagi, né? E aí tem todo esse lance da mistura. Eu achei muito legal, assim, a mistura do cyberpunkzão cru com a questão do Japão feudal, assim. E aí vai mostrando ele toda coisa que acontece no presente, né? Ele vai mostrando uma relação com o que aconteceu no passado com o Zag, né? É bem bem legalzinho. Agora é 10 anos, né, cara? É divertido, é aquela coisa farofa para criança ver, você vê com seu filho, com seu sobrinho e tal. Mas não deixa de ser o climão do aventura, né? Dá pra usar. Ó, dá pra adaptar facinho pra aventura de usar Guildinho RPG. Molinho, molinho.
Inclusive, né, assim, pelo que eu li também da HQ, né, ela brinca um pouco com essa coisa de maturidade e ser galhofa, né, porque às vezes, né, por exemplo, é porque isso é também um ethos um pouco das histórias de Japão feudal, né, dependendo da pessoa que morre, isso não tem nenhuma relevância, né. Às vezes você vê, tem uma cena que ele tá lutando com vários bandidos, e aí tem só o desenho da espada e um filetinho que vai acompanhando, né? E aí você vê um cara morrendo com a língua para fora, outro
É.
cuspindo os dentes, né? Outro
Eles
morrendo
morrem de um
naquele.
jeito muito exagerado.
É, aqueles olhos com um xizinho assim, né? Que, de certa forma, é um desenho infantilizado, né?
Sim.
Mas
E o
eu
que
acho que isso
é uma ótima inspiração para narrar os inimigos caindo na hora do RPG, né? Você tá jogando com câmera online ou jogando presencial, se você tiver a sorte hoje em dia, faz todas as caretas direto do quadrinho.
Exatamente,
muito
né?
bom, é verdade.
E é engraçado também que ele tem uns animaizinhos, eu não sei se eles têm nome, que é engraçado, parece um calango, uma mistura de calango com dinossauro.
O dinossauro em
É
si.
um dinossaurozinho do tamanho de um cachorro. Então ele tem essa pegada de desenho meio infantil, né? Ao mesmo tempo que quando, né,
Os
puxa a
temas,
trama,
né?
quando puxa a trama, puxa o tema, você é assim, nossa, isso aqui é um pouco mais maduro, né? Mas eu acho que é um pouco como aqueles filmes, esses filmes atuais que a gente tem, né, assim, de animação, que ao mesmo tempo fala para a criança, né, e fala para o adulto, né? Ele orbita nesses dois polos, né? Eu acho interessante.
É, inclusive, o Stan Sakai, ele tem umas coisas meio doideiras mesmo, assim, né? Ele, como o Matheus falou, tem Godzilla no mundo lá. Eu acabei de ver uma arte dele aqui, o Zag montado num Velociraptor, tá ligado? E no quadrinho, esses dinossaurinhos lá, assim, no quadrinho eu sei que ele, não sei qual a importância que eles chegam a ter, eu sei que existem. Mas no coisa da Netflix, ele é o animal de estimação dele, tá ligado? É o alívio cômico do personagem. Vai pra todo canto com ele. Tem um nome, inclusive, o bichinho lá, só que eu não lembro agora, sabe? E vai com ele pra todo canto, sabe? É o pet dele. É bem legal. Ele tem essa brincadeira, né? O Stan, né? De ficar misturando essas coisas, assim. Tem nada a ver com o Japão feudal. Mas tá lá, os bichos lá, os dinossauros lá. É Tokage o nome do bicho. A raça, a espécie, né? É um tokage, sei lá.
É engraçado, né? Porque se você pensar assim, os personagens, eles são criaturas, né? São animais antropomórficos, né? E aí, o que ia ser o animal, né? O que ia ser os animais do cenário, se os animais são antropomórficos, né?
Tem os
Como eu gostei,
cavalos desenhados super realistas.
né? O Zag montado no cavalo.
E aí, depois, dinossaurinhos.
Me lembrou aquela arte do Pateta levando o Pluto pra passear, tá ligado?
Sim.
É o cachorro levando outro cachorro na coleira. Mas eles são tipo aí, é tipo lagarto mesmo, e é uma coisa que aí já foge, né, do Japão feudal. Porque apesar de ser bem parecido, né, com o Japão feudal, o mundo de Uzagi não é exatamente o Japão feudal, né? Porque, primeiro, como o Yuri falou, os personagens são criaturas, são animais antropomórficos, né? Ah, tem todo tipo de bicho lá, pelo menos assim, no jogo você pode jogar com coelho, urso, leão. Leão não. Leão não tem. Tem um personagem leão, mas não tem, não é jogável, né? É só NPC, né, Matheus? Que é o mestre do Zag lá, ele é um leão, né? Um gato, sei lá o que é.
Eu acho que ele é um leão mesmo.
É, mas não tem como fazer leão ainda, né? Mas não é problema. Mas.
Então, o livro ele te dá a possibilidade de fazer bem personalizado mesmo. Ele tem os mais típicos, só que ele tem essa possibilidade de você fazer uns personagens mais incomuns. E tem regra para isso.
É, eu acho legal assim, Yuri. Já tem as opções lá pré-montadas, principalmente do. Porque assim, o livro, o gringo, né? Ele é feito pros fãs, né? Ele foi feito pros fãs do quadrinho. Então, o que que os fãs do quadrinho queriam lá quando foi feito lá o financiamento lá? Esse, no caso, eu esqueci de falar, né? Essa é a segunda edição, né, do Uzagi Yojimbo. Teve uma primeira edição em 2005 que não era esse sistema, era um outro sistema que eu nem sei qual era. Não sei se era um sistema próprio. Você sabe, Matheus? Você sabe, ou Yuri?
Agora
Eu
não
também
lembro.
não sabia, só soube quando chegou aqui e aí vi o comentário que já era a segunda edição, mas eu não fiquei sem.
Ele até um ele parece até um quadrinho mesmo, assim, o estilo da capa do quadrinho, assim, meio comprido, sabe? Mas a segunda edição, essa no caso é a segunda edição que ela foi financiada no Catarse. Como é o nome daquele coisa gringo lá? De financiamento coletivo? O Kickstarter. Ele foi financiado no Kickstarter em 2019, uhum. Que é o PBTA, que é o formato quadrado, né? E o que, que os fãs queriam? Ele foi feito por fãs. Os fãs queriam o quê? Queriam jogar com aquilo que tá no quadrinho, que eles viram no quadrinho, né? O coelho, o urso, o gato, a raposa. Então, isso tudo tem no livro básico. Só que, como o Matheus falou, a gente tem possibilidade de criar novas raças. Não tá... É só restrito naquelas ali. Eu vejo muito o Zag RPG, né? O Zag Udemy RPG como um todo, como ele, como fosse assim, um mundo aberto, sabe? Que ele tá ali, tem o básico ali, só que ele te dá várias possibilidades, algumas no livro mesmo, e outras ele, tipo assim, ele te incentiva a criar, tipo assim, pô, não tem a raça que você quer, pô, inventa aí, cara. Tá aqui o jeito que você faz pra criar novas espécies, né? Mais ou menos assim, né?
Sim, é por aí.
Sim, falando ainda do mundo do Zag, né? Além dos personagens antropomórficos, né? A gente tem os dinossauros aí, e aí tem encontros, né? Com tartarugas ninja, com... Ele chegou a encontrar o Gru, o Matheus, você sabe? Porque eles trabalharam juntos também, né? O Stan, né? Que é o criador do Zag, e o Sérgio Aragonés, né? Que é o criador do Gru, o errante, né? Aquele bárbaro lá, né?
Ah, esse eu não conheço.
Ah, pô, esse aí quem não conhece? O Yuri conhece.
Eu também vou ficar devendo.
Ah, não é possível, velho. Gru, o errante, que é um bárbaro, né? Que é desenhado pelo Sérgio Aragonés, que é um desenho.
Meio Conan, né?
É, ele é.
Agora no...
O Gru errante, por que que chama de errante? Porque ele erra pra caralho, tá ligado? Literalmente é isso.
Nossa! É igual o Cavaleiro Errante de Brancalônia.
É, mas provavelmente foi daí, porque o Sérgio Aragonés é espanhol, então os caras pegaram mais ou menos a inspiração daí, né?
Faz todo sentido.
É, e aí o Gru, o Sérgio Aragonés, né? O Stan Sakai foi letrista do Sérgio Aragonés, ou foi colorista, alguma coisa, trabalhou com ele. E aí chegaram, se eu não me engano, teve alguns crossovers aí do Gru. Aqui no Brasil tinha tirinha do Gru em jornal, pô. Tinha tirinha do Gru em jornal. O Aragonés, fazendo um parênteses aqui, para quem acho que a galera mais velha vai lembrar do Aragonés, porque além do Gru que ele desenha, ele, nos anos 90, aqui, ele lançou dois quadrinhos muito divertidos, que era Sérgio Aragonés Massacra a Marvel e Sérgio Aragonés Detona a DC. Tipo, que ele pega o... Depois vocês procuram aí, que a capa já é hilária. Ele pega realmente os mundos desses estúdios aí e arrasta no chão, assim, faz piada de todo tipo, psicatológica com os personagens, sabe? Muito, muito bom. Os quadrinhos já também, no mesmo estilo, assim, mais adulto, né? Assim, de fazer piada com... escrachada mesmo, assim. Me lembra muito os quadrinistas brasileiros da década... da pessoal que desenha o humor mais adulto, assim, né?
Uhum.
Quem é que desenha aquele os escrotinhos? Você lembra? Cara, tô falando de coisa velha aqui, mano.
Tá vendo aqui? O Aragonés tem 85 anos.
85, ele tá bem velho, mano. Os escrotinhos era o Angeli, né? O cartunista Angeli, né? Que ele tinha uns quadrinhos mais adultos, assim. E o Sérgio Aragonés me lembra muito isso. Eu acho que o Sérgio Aragonés tá aposentado já, mas. É, ele chegou assim a fazer aí uns crossovers do Gru com o Zag. Tartaruga Ninja já falou. E é aquele negócio, apareceu o Tartaruga Ninja nas quadrinhos do Zag e apareceu o Zag nos quadrinhos da Tartaruga Ninja. Uhum. E aí é aquele negócio, é por isso que a gente... o gringo sabe tudo isso, porque eles tiveram mais contato com o Zag e o Jimbo, né? A gente meio que...
É uma coisa bem mais popularizada por lá.
É... Então a gente ficou meio assim, tem que catar um pouco para descobrir essas referências aí. Vamos falar do financiamento. O financiamento ele está aí, são 47 dias, né? No momento da gravação desse podcast, a gente está gravando o dia seguinte que abriu, né? Abriu ontem para nós aqui no nosso passado. E nós estamos no momento aí com 16% apurado. Eu acho que é um número bacana, assim, porque é um, como eu falei, né? É um RPG... desconhecido no Brasil, né? A galera não conhece, não conhecia, de um quadrinho obscuro também no Brasil, mas que é muito bom. Eu acho que a galera, que pegar para ler, inclusive se você apoiar qualquer um dos dois apoios que a gente tem, PDF ou físico, né? Qualquer um dos dois vai te dar o PDF, então você já recebe na hora, né, Matheus? Na hora que cai o pagamento, já tem como acessar o PDF beta aí.
Isso é sempre maravilhoso desse financiamento.
É, e aí já dá pra sair jogando, inclusive, porque é PBTA, 2D6 e tudo, mas, e aí eu creio que a galera que vai, eu acho que quem vai mais fazer esse jogo acontecer, né, mais um sistema de RPG pro Brasil, sempre bom, mais um PBTA pro Brasil, porque o Brasil ama o PBTA, mas ainda está muito atrás aí dos gringos, né? E tanto PBTA lá na gringa rolando, e a gente aqui ainda engatinhando, né, cara?
Com certeza, com certeza. Não, se você for atrás de jogos PBTA em outras línguas, nossa, tem uma infinidade para todas as milhões de situações que você quiser, né? Uhum. E aqui, acho que nós ainda, assim, acho que a gente conta nos dedos das duas mãos, né, o número de jogos, vamos dizer assim, grandes, né? Sem ser jogos indie, né? Que é aquela pessoa própria faz ali, né? Que a gente tem disponível, né? Então, estamos ainda engatinhando um pouco.
E aí, se você quer que... Você é fã de PBTA, ou você não é fã de PBTA, mas quer conhecer, tá um PBTA fácil, acessível aí, porque com R$30 você já leva o PDF, e aí se você quiser durante o financiamento, se eu não me engano, eu acho que quando esse podcast for ao ar já vai ter aumentado o preço, porque a gente, a primeira semana, tá, primeiros dias está com promoção. Mas de qualquer forma, aí se não for, tá R$35, e aí você ajuda a trazer um jogo novo para o Brasil, né? mais um PBTA para o Brasil, e aí se você curtir, você vai e faz o upgrade, né, Matheus? Pega aí, curti, achei legal, quero físico. Ajuda, faz o upgrade pro físico aí.
Com certeza.
Os R$30, R$35 que você pagou do PDF, você compra o físico e já desconta. Já sai mais barato o físico, né? Você já pagou
R$35. Vale muito a pena pegar no financiamento, porque ele já vem descontado com o que vai ser o preço depois.
Aham.
Uhum. Pra ajudar a trazer assim. E, assim, eu acho que esse jogo pode interessar muita gente por motivos diferentes. Como vocês já falaram, é mais um PBTA, que é sempre legal ter mais PBTA, mas também tem os fãs do quadrinho vão curtir. Uhum. Quem gosta de histórias no Japão feudal, seja da parte pela parte cultural da sociedade, ou seja pela parte da mitologia, dos yokais, tudo isso tem vários motivos diferentes para curtir o cenário, o sistema e focos diferentes que as pessoas podem dar para o jogo. Então, eu acho que vale muito a pena apoiar.
E aquele negócio, não quero jogar com coelho samurai, acho ridículo. Dá para jogar bem também, pô. Dá para jogar um Japão feudal cru, não dá não, Matheus?
Eu não sei se o Guilherme já instituiu a polícia do RPG da Retropunk, mas se ele ainda não instituiu, você pode jogar o que quiser.
A gente vai falar disso daqui a pouco, mas o sistema, o PBTA... Como um todo, o PBTA ele é bem fácil de você... Ele não foi feito para... Não sei se ele foi feito para ser modular, o Yuri que entende mais de PBTA que eu. O PBTA como um todo. Mas a coisa que você pode tirar... Se você tirar as espécies do Zagyojimbo e tipo assim, todo mundo é ser humano. Vamos fazer aqui um Japão feudal mesmo, cru. Dá para fazer também. Ué, não dá?
O PBTA, né? Se a gente for olhar assim, a parte de sistema, né? Ele não chega a ser modular no sentido que, se eu tiro isso, coloco aquilo, eventualmente você pode quebrar o jogo, entendeu? Porque ele sempre é muito específico. Usar Gyojimbo é para jogar o quê? Jogo de tragédia samurai no Japão medieval, né? É claro que se eu tirar, não quero que sejam animais antropomórficos, quero que sejam pessoas. Continua sendo um jogo de tragédia samurai no Japão feudal, né?
O animal antropomórfico tá lá mesmo só pra dar um salzinho, né, assim?
Isso, é pra fazer a referência do quadrinho, basicamente, né? Mas eu quero jogar, na verdade eu vou querer jogar, não sei, Sailor Moon com o Zagyojimbo. Talvez não dê certo. Aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho pra fazer essa adaptação, né? Mas todo esse tropos, né, assim... Japão, feudal, samurai, tudo que você quiser jogar nessa pegada, com mais ou menos fantástico, com ou sem animais. Eu acho que até dá para você dizer, é feudal ou não, é um pouco mais atual.
É o Zag lá da Netflix, pô.
É, o Zag do futuro, né? O Zag Sprawlrunners. Eu acho que ainda é possível, né? Sem grandes mudanças. Porque tudo ainda tá dentro dessa pegada que é o quê? A história da tragédia samurai, entendeu?
Uhum.
É o grande pano de fundo que engloba o jogo.
E eu acho que também, falando de tragédia samurai, eu acho que também dá para fazer uma parada assim. Você pode fazer um jogo mais de tragédia samurai, mais pro lado do Blood and Honor, falar aqui do Blood and Honor que o Yuri narrou esses dias, né, Yuri?
Sim, eu fui narrar só porque ainda não tinha lançado o Zag e Odin, porque eu queria ter narrado o Zag.
O Blood and Honor, ele é mais tragédia até do que o Zag, porque o sistema do Zag ele é feito mais para ser assim de aventura, né? De ação, de você enfrentar, como o Yuri falou, não é combate, é desafios, né? Como é? Desafio não, como é que chama?
Conflitos.
Conflitos, né? É diferente, mas mesmo assim, o conflito, a maioria das vezes, vai ser um conflito de ação mesmo, assim.
Isso.
Você pode fazer um conflito, sei lá, disputa de poesia? Pode fazer também. Mas é uma coisa menos contemplativa e menos política, se você quiser, aliás, né? Você pode fazer assim, mais ação, ou pode fazer uma coisa mais pro lado do Blood and Honor, que é mais. Pelo menos eu não sei como foi o Blood and Honor do Yuri, né? Mas o Blood and Honor original, ele é mais assim de política, de você resolve as coisas mais conversando. O combate é a última, digamos, a última medida também, né, Yuri? Mais ou
Isso,
menos.
total.
Né? No Zago você dá para fazer as duas coisas. Você pode fazer tanto uma coisa mais introspectiva, né? Do pessoal tá lá lidando com a questão das caixas e tudo, ou pode fazer um negócio mais de ação mesmo, que é o que o PBTA demanda, né? O que para que ele é feito, para que ele é feito melhor, né?
Isso, inclusive, né, tu falou agora de ação e realmente, né, se você for observar como é que o sistema te propõe a montar o jogo, né, a fazer o jogo andar, você vê que ele sempre te joga para uma crescente, entendeu? Então, assim, você começa resolvendo pequenos problemas, lidando com pequenos inimigos, superando pequenos obstáculos, e isso vai subindo e escalonando até virar uma coisa puxada assim pro épico, né? Assim, no final é aquela coisa, é um grande inimigo, é uma grande situação que precisa ser resolvida, né? Então ele tem isso, tem a coisa do samurai, tem a coisa da tragédia também, porque como a gente comentou, né, o quadrinho ele é um pouco mais assim denso na trama e tudo, mas ele tem essa coisa bem aventuresca, tipo assim, é um crescendo, né? Ele vai subindo.
Né? Só para a gente terminar essa parte do financiamento aqui, né? A gente começou e mudou de assunto, mas basicamente, né? O financiamento aí são 16 mil a meta base, então a gente está com 2 mil e no momento da gravação desse podcast, né? Na Sexta-feira Santa, está 2.500, mas quando você estiver ouvindo isso já deve ter subido bastante. Tem as metas extras, né? Uns 17.500 vai ter um verniz localizado na capa, né? Que é na parte da ilustração da capa, vai ter o vernizão localizado, bonitão.
Aquele brilho a mais.
Então. E aí, com 19 mil a capa dura. E com 23 mil, todo mundo que apoiar o físico vai ganhar dois D6 customizados, né? Com um coelhinho no lugar do 6. Vai ficar bonito, hein, cara?
É isso aí que o povo quer.
Pô, então. E outras metas em seguir, mas. Chegando nessa, eu fico satisfeito, mas eu quero que chegue todas, porque eu sei que vai chegar mais do que isso e vai ter várias outras metas aí que o Guilherme já planejou. Mas essa aqui, cara, a gente tem que chegar. R$ 23 mil, 2D6 para todo mundo que comprar o físico. Então, aí, mais um motivo para comprar o físico, né?
Os seus sucessos vão ser muito mais épicos se quando cair o 6 no dado tiver um coelhinho olhando para você.
É, isso aí. Vamos lá então, vamos pro sistema. A gente falou tanto do sistema aqui, por alto, mas vamos colocar os pingos nos is e cortar os t's. Yuri, como é que funciona o sistema do Zag e Odimbo aí pra galera que não conhece um PBTA ou vai entrar em contato com o PBTA pela primeira vez? O que é também, né, um PBTA, né?
Muito bem, um PBTA, um Powered by the Apocalypse, né? É um jogo que tem o um sistema baseado no Apocalypse Engine. na Apocalypse Engine, que fez o Apocalypse World, né? O primeiro jogo. E aí, desde então, vários outros jogos usaram esse arcabouço de regras, né? E esses jogos que usam esse arcabouço de regras, a gente chama de PBTAs para simplificar a coisa, né? No PBTA, quando você tem uma ação que ela é relevante na narrativa, né? Quando você ativa um movimento, né? No PBTA, os movimentos são coisas que têm um determinado gatilho, né? Não é toda ação que você vai rolar dado, ela tem que ter alguma relevância para a história, né?
Eu acho legal que a questão do movimento, uma coisa que é bem coisa assim, que os movimentos eles não são passivos, né? Você tem que dizer, não, eu quero fazer isso, tal coisa, né? Para poder ativar o movimento. Você não pode esperar que o narrador diga para você, não, faça esse movimento aí, né? Não, você tem que estar ativamente participar da ação, né?
Isso, ele te instiga a dizer, nossa, como é que eu vou fazer para ativar isso aqui, né? E aí você vai atrás, né? Então, quando você ativa o movimento, você rola 2d6 mais alguma coisa, né? No caso do Zag, a gente vai ter quatro atributos, vamos chamar assim, né?
Não,
Eles chamam
mas
de
é
cada.
isso mesmo. É literalmente atributo, não?
A gente tem quatro atributos que são físicos. E a gente tem atributos que são fluidos, né? Vamos primeiro para os físicos, são mais simples, né?
É, que é o base do sistema, né?
Exato. A gente tem um atributo que é iniciativa, que ele é usado para você observar e agir no tempo certo. É agir rapidamente, pensar rapidamente.
Agilidade, raciocínio rápido, esse tipo de coisa.
É especialmente para você reagir da maneira adequada, né? Ler o que está acontecendo e reagir da maneira adequada. A gente tem um outro atributo físico que é negociação, que serve para interações sociais, né? Em geral, é bem objetivo assim, né? A gente tem um atributo que é integridade, que vai falar de resistência, esforço e obstinação,
É,
né?
força de vontade, esse tipo de coisa.
Isso, o movimento comum de integridade é sobrepujar, quer dizer, se manter firme acima das condições difíceis, né? Isso aqui ela é quase ela é quase passivo, vamos dizer assim, né? E por fim a gente tem escolaridade, que vai tratar de conhecimento, experiência de vida, habilidades manuais também, né? O movimento comum dele é o saber, né? Então é basicamente como é que eu sei me portar nessa situação, porque eu conheço esses temas, né?
A galera do PBTA pode ficar puta comigo, viu, Matheus? Mas eu vou dar uma simplificada aqui nos atributos para quem não estiver entendendo. Basicamente assim, tem um atributo. Se tiver errado, vocês me corrigem. Basicamente a gente tem um atributo mental, que é o último que você falou aí, é conhecimento, né?
Escolaridade.
Escolaridade, né? Tem um atributo físico mesmo, de força física e resistência, né? Que é o integridade. A gente tem um
Integridade.
atributo social,
A
né?
negociação.
De negociação. E tem um atributo de agilidade, né? De rapidez. Não é isso?
Basicamente é isso.
Olha
Basicamente
só.
é
É um
isso.
bom jeito de resumir.
E aí tem uma coisa interessantíssima, que é o seguinte, pô, e qual é que usa para brigar? Nenhum
É,
desses.
nenhum.
Nenhum desses. Nenhum desses. O Zag ele tem também atributos que são fluidos, né? Eles flutuam ao longo do jogo. E esses atributos são pontos de história, pontos de suporte, pontos de contratempo. Esqueci algum? Não,
É isso
são
mesmo.
esses, né? E aí que vem, vocês lembram que eu comentei que o sistema ele te leva num crescendo, né? Você vai subindo. Por quê? Porque o atributo que você usa, por exemplo, para combater, é o atributo história. Então
É.
você começa o jogo com zero em história. E à medida que você vai avançando na trama, né? Você vai descobrindo as coisas, você vai encontrando as complicações, o narrador vai dando pontos de história para todos os personagens que estão ali envolvidos, né? E aí você vai se tornando cada vez mais capaz de enfrentar aquele grande inimigo, aquela grande situação. que vai ter lá no fim. Né?
Isso é muito legal.
É legal, né?
Eu achei isso assim, explosões de cabeças. Explosões de cabeças.
É, a mecânica dizendo como vai ser a história e te levando pro tipo de história que acontece em usar Yojimbo quadrinho.
É pra contar esse tipo de história, né? Assim, tá escrito no DNA do jogo, né?
É, o lance também que você, por outro lado, você também tem que os atributos, né, os variáveis, né, como é, tem os fixos e os que você falou, é o...
Fluidos.
Fluidos. Esses fluidos, né, como diz o nome, eles, você tem que manter certo controle deles, né, porque, por exemplo, o contratempo, ele vai te atrapalhar, né, conforme você vai jogando, ele vai te atrapalhar nas suas jogadas. O suporte serve para tu ajudar os teus inimigos e a história, além para você vencer os desafios, você também tem que manter um certo cuidado, que você pode gastar ela durante né? Você pode ter, sim, como você gastar pontos de história para fazer, não, nem lembro o que faz com ponto de história, mas aí se você gastar demais, você chega lá no desafio final com menos ponto de história, então vai ser mais difícil você é aquele negócio, você vai fazer um, pode usar ela para avançar um ponto. Assim que você é uma necessidade, eu acho que você ganha mais 3 atrás, né? Quando você gasta um ponto de história.
Exatamente. Isso aí é uma mudança aí do PBTA, né? Que normalmente no PBTA você ganha mais um à frente.
É, mais um adiante, né? Esse aqui você ganha...
É, você faz um movimento que vai te ajudar mais à frente. Aqui, com um ponto de história, você pode gastar um ponto de história e aí, tipo assim, você tá abrindo mão de ter esse ponto de história mais lá na frente para somar em um ataque, alguma coisa, mas quando você gasta um ponto de história, você recebe mais 3 atrás.
Uma jogada que falhou, você pode transformar num sucesso, né?
Isso, e uma rolagem que foi um sucesso fraco, pode virar um sucesso forte, né?
E o que eu acho mais fantástico é que aí você recebe um suporte também, que daí é o segundo desses atributos fluidos.
Exatamente, você começa com um ponto de suporte e cada ponto de história que você gasta dessa forma, você recebe um outro ponto de suporte. Por quê? Já que o seu atributo vai estar um pouco mais baixo, você vai ter como ajudar alguém que talvez esteja com o atributo um pouco mais alto, entendeu? Isso é legal porque ele coloca, ele faz as pessoas trabalharem em equipe.
Sim. Exatamente. Isso é muito legal, porque isso faz você ter seu momento de brilhar quando você usa o seu ponto de história, aí você ajuda os outros a terem um momento deles quando você usa o seu ponto de suporte para eles.
É, você já brilhou, agora é a sua vez, vez do seu amigo brilhar.
Total.
É aquele negócio, né, que... O pessoal fica perguntando como é que faz pra juntar o grupo, como é que faz pro grupo trabalhar junto. Tá aí, ó. Uma mecânica boa pra fazer o grupo trabalhar junto aí.
Sim.
Não tem jeito. E aí é o que você falou, né? Os papéis vão mudando, né? Porque se você gastou seu ponto de história, talvez você não, na luta final, você não seja tão importante pra derrotar o inimigo quanto o seu amigo que não gastou nenhum. Então você já brilhou. Agora é a vez dele.
Exatamente. E o último dos atributos fluidos é os pontos de contratempo, né? Quando você vai rolando, né, sucessos fracos, né, você vai ganhando, eventualmente, pontos de contratempo, né? Sempre que você recebe um ponto de contratempo, você rola 2d6 menos o ponto de contratempo.
Menos a quantidade de contratempo que você tem, né? Porque você pode ter mais de um, né? Mais de menos um, no caso.
Pode ter infinitos, né? Pontos de contratempo, né? E essa rolagem vai dizer o quanto o seu personagem sofre naquela situação, né? E esse sofrimento vai prejudicar teus atributos, né? Quanto menos você tirar nessa rolagem, mais atributos seus ficam prejudicados, né?
Uhum.
E quando o atributo está prejudicado, tem uma coisa interessante no sistema que a gente nem comentou, né, na verdade, até agora, né? Que quando você rola 2d6, se os dois saírem iguais, o sistema chama isso de um duplo. Então, se você rolar 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3 e assim por diante, isso é um duplo. Se você rolar um duplo no atributo que não está prejudicado, acontece um evento, né, uma efeméride, uma coisa que te ajuda na história. Porém, se você rolar e esse atributo estiver prejudicado, o evento que vai acontecer, ele é ruim. Ele vai causar um problema, né? E eventualmente ele vai tirar o teu personagem de jogo, né?
É porque uma coisa uma coisa do sistema, né, do jogo em si, Matheus, é que, primeiro, não tem ponto de vida, né?
Não.
Seu personagem morre. Primeiro que ele não tem morte também, né? A morte é opcional, digamos assim, né? A não ser que o narrador ele diga, não, pessoal, quem tiver com sete atributos prejudicado, morre, né?
Na verdade, a questão é assim, porque quando você faz essa rolagem do contratempo, se você tirar, quanto menos você tirar, mais atributos ficam prejudicados. Se for um sofrimento fraco, né, quer dizer, se você tirou entre 4 e 6, você vai ter um atributo prejudicado. O narrador vai dizer qual é. Se for entre 1 e 3, você vai ter três atributos prejudicados. O narrador vai dizer quais são. Se você tirar 0 ou menos, você vai ter cinco atributos prejudicados. Lembrando que a gente tem quatro fixos e três flutuantes, né? E às vezes a gente, né, recebe, tem que fazer essa rolagem de contratempo mais de uma vez, né? Quando você está com o atributo contratempo prejudicado, você tem uma complicação trágica. Então, se você rolou, foi fazer a rolagem de contratempo, o teu contratempo está prejudicado, aí, e rolou um duplo, aí você vai acontecer uma das três coisas, né? Ou qualquer outra coisa que possa ser inventada, é possível também, mas o livro sugere. Você sofre um ferimento crítico com risco de morte e colapsa, quer dizer, você sai do combate. Colapsou, não quer dizer que morreu, mas colapsou, né? Ou você sofre um colapso mental e fica incapaz de continuar na batalha, no conflito, na situação. Ou você sofre uma ansiedade social debilitante que te retrai da situação, né? Isso vai acontecer cada um desses de acordo com em que momento isso acontece, né?
Sim.
Então, basicamente, o seu personagem sai de jogo quando você tá com um contratempo prejudicado e rolou um duplo. Tá assim, existe esse momento de sair, ele é improvável? É improvável, mas ele pode acontecer.
A coisa boa, assim, que eu acho do PBTA e do Zagueudinho RPG, já puxando pra questão narrativa do sistema, é que, apesar das sugestões aí, como o Yuri frisou, né, tudo é decidido pelo narrador e pelos jogadores, né, o que tiver mais de acordo. Não tem uma tabela, não. Isso aqui não tem aquele, como se fosse um D&D, assim, ah, com os menos 5 PV você faz um teste e uma salvaguarda contra a morte, né. É, pode ser, sei lá, o cara, é como o Will falou, pode ser um ferimento, pode ser um desespero, né?
E o livro ele já traz assim, ele te dá várias sugestões e a última normalmente é ou invente algo, né? Veja o que é que está condizente com o jogo naquele momento. E aí você joga ali na mesa aquela novidade, né?
Eu acho que o pessoal deve ter percebido como a mecânica ajuda a contar esse tipo de história. Então, considerando como a mecânica ajuda a contar esse tipo de história, de aventura, e ficando cada vez mais dramática até aquele clímax, eu acho que faz todo sentido como o final dos personagens também vai ser decidido de acordo com a história, e não simplesmente pelos dados. O que não quer dizer que não vai ter uma. Que não existam dificuldades. Ah, o personagem só morre se eu quiser. Ah, então eu vou falar que nunca morre. Isso não acontece, porque você está contando uma história que, olha, se o objetivo, o grande objetivo do seu personagem for ter aquele combate para se vingar do vilão e vocês derrotam o vilão, mas você sofreu esse ferimento crítico, encaixa tão perfeitamente na história o personagem ter o fim nesse momento, é algo que a gente vê tanto acontecendo nas histórias. Que se torna um natural decidir o destino dos personagens, né?
Sim. Sabe o que eu penso também nesse trágico, no, no, na, no prejuízo trágico? É porque essa tragédia não precisa ser com você, tá ligado? Pode ser com, digamos, se você tem um NPC. Chama NPC? Como é? Eu tava querendo lembrar. Como é que chama o personagem do mestre? Eu não chamo de nada o personagem do mestre no jogo. Vocês
Ah,
lembram?
agora que eu não lembro se são. Coadjuvantes ou como são?
Não, não é NPC.
Não é, eu sei que não é, mas aqui para entendimento aqui do que eu quero falar, eu vou usar NPC, tá?
Eu acho que
Digamos.
chama só de personagens mesmo.
Beleza, digamos que você tem, que o seu personagem, ele tem um NPC que é um coadjuvante, que é a sua amada, a sua pessoa amada. Então, se você sofre um contratempo trágico, né, um prejuízo trágico, né, você não precisa morrer, pode ser que a sua amada morra, né, ou então um amigo, né, um amigo, é trágico do mesmo jeito, entendeu? E aí o seu personagem continua vivo. Só que você, como você sofreu o negócio trágico, tipo, é uma coisa que faz o seu personagem continuar na história, dá mais peso, motivo, dependendo do. Isso tudo, claro, dependendo do nível das pessoas envolvidas, assim, né? Do comprometimento, de quanto é que elas querem que seja pesado ou leve, é tragédia ou é humor, entendeu? Então você consegue fazer essa adaptação de ser uma tragédia não com você, mas com algum NPC que vai dar mais peso na história. E vai fazer com que o seu personagem tenha mais camadas, né? Porque, pô, eu perdi. Você vai poder contar. O meu personagem tinha uma amada que durante aquela aventura lá perdeu ela para um inimigo que, né? Pô, é muito maneiro isso. Não é obrigado a ser o seu personagem, né? Pode ser outra pessoa, né?
Claro.
É bem legal isso. Mas, Matheus, a gente já falou aqui do básico, falamos dos atributos, falamos dos movimentos. Mas tem um negócio legal também, cara, que são os traços, né? Eu acho que dá para falar das duas coisas, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Que é a cartilha e os traços, né? Como é que funciona isso aí?
A cartilha, ela vai ser o tipo de personagem que você vai jogar, né? São as profissões, digamos assim.
É, no livro fala até assim, é como se fosse outro RPG, isso aqui seria chamado de classe, né? Arquétipo, né?
Isso é bem assim. E então são vários arquétipos diferentes representados ali, alguns de coisas mais mundanas, outros de coisas mais até um pouco sobrenaturais ou religiosas também. Tem tudo isso representado nas cartilhas. E os traços, eles são algumas coisas que o seu personagem pode ter a mais para aprofundar um pouco, para diferenciar de outros personagens com a mesma cartilha.
Ou não, né? Se você quiser ter traço nenhum também, não precisa, né?
Isso. E é uma coisa totalmente opcional.
É porque o traço ele te dá ele tem um aspecto positivo e outro negativo, né?
Ele não é uma coisa unidimensional. E por ser opcional, ele é uma das várias coisas que o jogo coloca que te permitem aumentar a complexidade do jogo conforme você for jogando. Então, você vai ensinar a usar Yojimbo pra gente que nunca jogou RPG? Você não vai colocar os traços logo de cara porque é uma regra a mais para lembrar. Mas aí chegou numa segunda sessão, todo mundo entendeu o que a cartilha faz. Beleza, agora vamos colocar uns traços para aprofundar os personagens. E tem outra questão nesse sentido também, que é das melhorias que os personagens também podem receber.
Que também são opcionais, né?
Totalmente opcionais. Mas que é algo que eu tenho certeza que quem for jogando aventuras mais longas ou sessões mais longas vai querer usar, mas que no início do jogo, ou para jogos menos complexos, você decide se coloca ou não.
Eu acho muito legal o lance dessa. Aí sim, Yuri, é modular, tá vendo? Essa parte é modular.
Essa parte é modular.
Porque é o seguinte, o próprio Zag, o próprio livro, ele tem um capítulo voltado para One Shot, né? Falando um pouco sobre One Shot, discorrendo um pouco sobre One Shot, né? Que é aquela aventura que só vai rolar uma vez. E para One Shot, principalmente eu e Yuri, que de vez em quando ainda temos a sorte, como disse o Matheus, de jogar RPG presencial, né? A gente levar uma one shot pode fazer com essas coisas, como você falou, acontecer durante a one shot, né? Você está começando, digamos, você faz o primeiro encontro, né? Primeiro para esquentar a galera, para apresentar o sistema e tudo. E aí no segundo, digamos, na segunda parte da história, você introduz os traços. Dá perfeitamente para fazer isso. Totalmente para fazer isso. E aí, digamos, na terceira parte da história, você coloca uma melhoria para cada um. Não vai quebrar, não vai, é só um one shot, cara. Você dá uma melhoria para cada um.
É um jeito bem legal.
Você concorda, Yuri? Assim,
no,
você começa sem nada e depois você dá um traço pra cada um, depois dá uma melhoria pra cada personagem e você faz com que a galera tenha uma... experimente mais as coisas do jogo, e é mais fácil fazer isso no Zagueodin RPG do que dos RPGs tradicionais. Já pensa você jogando D&D, você põe o D&D como base, né? Aí no meu, pô, galera, vamos, cada um escolhe um talento aí, tá ligado? Fica meio estranho, né?
E aí fala também que é uma parada aqui, nossa, 500 horas de verificação de manuais e tudo para ver qual seria melhor. E no Zag é tudo muito, muito objetivo, assim, né? Se você for procurar, assim, talvez as maiores melhorias tem 5, 6 linhas explicando o que é, né? Mas normalmente são 2, 3.
Bom, a gente vai começar a se encaminhar para o final, mas uma coisa que é muito importante é os conflitos. Como a gente já falou aqui, o Yuri já falou, o conflito, ele nem sempre é combate. Ele pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma disputa, uma corrida. Sempre é um conflito, né? E eu acho bem legal porque os inimigos, eles não têm características, né? Tipo assim, não tem ponto de vida, ataque, defesa, não tem isso, né? E é tudo baseado nos poderes das criaturas, né? Então dá um resuminho pra galera como é que funciona o conflito no Zagueodimbo, Yuri.
Então, da mesma forma que os testes, né, eles são divididos entre falha, sucesso fraco, sucesso forte e sucesso grandioso, né? Quando você tira respectivamente menos 6, 6 ou menos, né? 7 a 9, 10 a 12 e 13 ou mais, né? Os conflitos, eles são graduados dessa forma. Então, a gente tem conflitos fracos, conflitos fortes e conflitos grandiosos, né? Os conflitos fracos são aqueles que são os iniciais, aqueles primeiros que a gente vai encontrar na aventura, né? Às vezes são alívio cômico, às vezes é só uma coisa de pano de fundo que vai servir de gancho para outra coisa mais relevante.
É meio que a divisão Power Range, né? Começa com os monstros de massa, né? Os bonecos de massa, né?
Exatamente, exatamente. Né? E para você vencer um conflito fraco, você tem que rolar um sucesso fraco. Ou seja, tem que rolar um 7 a 9 para conseguir vencer isso, né? Então ele é bem prosaico, bem simples de passar. Depois tem os conflitos fortes, né? Conflitos fortes já são, assim, pontos principais na história. Para você vencer um conflito forte, você tem que rolar um sucesso forte. Então você tem que tirar 10 ou mais, né? E aí, com o tempo, você vai notando que a mecânica vai te ajudando a construir esse sucesso. Porque, por exemplo, né, se vamos pegar a questão dos pontos de suporte, né? Os pontos de suporte, eles vão te dar auxílio para que a tua jogada chegue nesse 10. Às vezes tu rolou 9, mas aí alguém oferece um ponto de suporte, vai subir a tua rolagem, tu vai conseguir passar esse conflito, né? Ou então você rolou um 8, mas você foi lá, gastou um ponto de história, aquele único ponto de história que tu tinha, e esse 8 subiu para 11. E aí tu construiu o teu conflito, o teu sucesso forte, né? E a gente tem os conflitos grandiosos, que são, assim, o clímax do clímax, né? São as lendas.
É, que né? Se der tudo certo, você chegou aí com 3 pontos de história e vai rolar mais 3 no combate, né? Se não der nada errado durante o caminho, né?
E aí tu vai rolar, pra tu vencer um conflito forte, tu precisa rolar 13 ou mais. E aqui é que a construção tem que acontecer mesmo, porque é muito difícil você rolar mais de 13 no PBTA. Não é algo normal, né? Normalmente você rola 11, 12, mas mais de 13 você vai precisar de ajuda dos outros, né?
Uhum.
E aí tem outra coisa muito legal envolvendo o combate, né? Normalmente, como a gente comentou lá no começo, o combate é simplificado no PBTA. E normalmente, os equipamentos que você usa meio que indiferem, né? No máximo, tem um equipamento que te dá mais 1 no teste, e é isso. Aqui no Zag, não. Cada arma, ela tem, tem meio que ações especiais que você pode usar se você estiver usando o estilo de luta certo com aquela arma. Né? Cada cartilha, né, que o Matheus já comentou, tem as cartilhas. Cada cartilha tem um estilo de luta, e cada estilo de luta tem determinadas armas que ele favorece, né?
E domina, né?
Isso. Então, se você estiver usando esse estilo de luta com a arma adequada, você pode ativar determinados efeitos.
Basicamente assim, qualquer pessoa pode usar uma katana, mas só o samurai é capaz de, né, o guarda-costas, né, que o, tem o que pode usar, que sabe usar o especial da katana, né?
Exatamente. E aí, deixa eu comentar aqui alguns efeitos especiais, só para a gente ter uma ideia. Tem um efeito especial que é varredura, que você acerta acertos fracos contra um grupo de alvos.
Ai.
Então, se
Mas é
você.
aquela coisa que você falou lá, os pessoal morrendo.
Exatamente, né? Então, tipo assim, se você encontrou vários bandidos que são com feitos fracos, você precisa rolar 7 ou 9 para cada um deles. Mas se você tiver com a arma que dá uma varredura, como por exemplo um bastão, um bow, e você ativar esse efeito de varredura, você desfere acertos fracos em todo mundo. E aí você derrota todo mundo com uma rolagem só.
Bem
Né?
maneiro.
Um outro efeito que pode acontecer é desarmar. Né? Você pode desarmar o alvo, dependendo de você conseguir ativar o efeito. Outra coisa que pode ser feita, conter. Né? Sabe aquela arma que você sempre quis usar, que normalmente sempre dá um dano mó forreca, que é a foice corrente? Normalmente, foice corrente dá um dano bem ruinzinho, bem pebinha. Aí ninguém quer usar porque o dano é paia. Mas aqui no Zag, ela vai ter o efeito de conter. Você contém o inimigo
Aí
e ele
prende,
não pode,
amarra, alguma coisa do tipo.
prende, amarra e ele não pode enfrentar mais ninguém. Além de você. Você prendeu. Agora é só eu e você aqui.
Um X1, chamou pro X1.
Chamou por si junto. Isso é interessante porque no combate em si, né, a gente vai ter personagens que vão estar ali no corpo a corpo, vamos dizer assim. A gente vai ter personagens que vão estar meio que flanqueando e a gente vai ter personagens que vão estar mais longe. Então,
Nas zonas de combate.
isso, nessas zonas de combate. Então, se você vai poder montar uma estratégia de dizer, não, personagem X e Y vão estar dando suporte por aqueles, vão vir, vão dar um ataque, vão se esconder. Enquanto isso, um outro personagem vai estar lá na frente, lutando diretamente com outros três, né? Pode ser até três inimigos. E vai ter um outro lá mais longe que só vai conseguir atacar de longe com arco e flecha, uma coisa assim, né? Então, isso cria uma dinâmica de combate muito muito especial assim no PBTA. Eu nunca vi nenhum outro que propusesse algo dessa forma.
E aí, se a galera quiser mais detalhes sobre os conflitos, a gente indica a Rolepunks gratuita do Zack, a gente já citou, o link está na descrição. E aí o artigo lá do Yuri dá mais detalhes, dá mais ideias sobre os conflitos, né, Yuri?
Exatamente, conflitos e combates. Tem dois artigos, então tem um só sobre conflitos, outro só sobre combates. Aqui é para todo mundo ficar feliz.
Ah, vamos começar aí para o final? Matheus, me diga aí. Para quem é o Zag Odin RPG? É só para quem curte o quadrinho? Só para quem conhece os quadrinhos? Como é que
Só para quem viveu no Japão medieval. Só para as pessoas. O Zag é com certeza para todo mundo que curte. Seja um mangá, sejam quadrinhos ocidentais, sejam jogos, filmes, séries de ação, e que gosta da mitologia, da cultura, da história japonesa, e que gosta de PBTA e quer mais um PBTA para viver muitas aventuras.
Yuri, pra quem é o Zag Odin do RPG?
Cara, eu acho que o Matheus respondeu muito bem, né? Mas assim, se você assistiu os filmes do Kurosawa e ficou muito louco, se você jogou Ghost of Tsushima e ficou muito louco, se você já jogou outros jogos de samurai, né? Como Blood and Honor, como Lenda dos Cinco Anéis, e curtiu demais, você vai se sentir em casa com o Zag e Odin.
Eu vou dar mais uma dica. Se você já jogou algum RPG de samurai, mas que, né, algum RPG de Japão feudal, dessa cultura oriental, mas você, por um acaso, você não se sentiu atraído pelo cenário ou pelo sistema, se você achou que o cenário era complexo demais, ou que o sistema era complexo demais, O Zag Yojimbo é para você também, porque você vai encontrar um sistema que é fácil, que é narrativo, ele é voltado para a narrativa, para a história, né? Os dados vão contar a história, mas a história você conta mais sem os dados do que com eles, né? Os dados eles só acrescentam na história, eles não guiam a história. E é isso. E eu queria perguntar também para vocês, primeiro para o Yuri, se dá para fazer um samurai que luta com a espada sem fio ao contrário.
Dá pra fazer. Dá pra fazer, sem dúvidas.
Que tem uma cicatriz em formato de X na cara. É, dá pra fazer? Mas então, Matheus, dá pra fazer no Zag Yojimbo RPG, em vez de ser Japão, na China, lutando com Kung Fu e você ser um panda?
Com certeza. Na parte do cenário, ele ainda fala sobre... as interações do Japão com outras nações.
Pô, a China naquela época era uma nação, por umas horas tava brigando, outras horas era aliada do Japão, né? Dá pra fazer na Coreia também, que também é a mesma coisa, dá pra fazer um monte de coisa, cara, no Japão feudal, porque assim, o pessoal pensa que Japão feudal, assim, quem não conhece, né, quem conhece só, pensa que o Japão, ele era isolado do mundo. Não, ele se isolou do mundo depois da época do Zag Yojimbo, né? Ele ficou isolado. Mas antes, ele tretava com a China, tretava com a Coreia, aí fazia aliança com a China. Tinha português lá no Japão, tá? A galera, pra quem não sabe, né? Tinha português lá no Japão. O pessoal, os parentes lá do Pedro Alves Cabral estavam lá, pô. Os jesuítas, inclusive, né?
Pois é.
É meio doido. Então, cara, dá... Em holandês, inglês, espanhol, dá pra fazer uma coisa bem cosmopolita, assim, no Japão. Dá pra você ser até lá do... jogar na China e ser discípulo do Palácio de Jade. Pô.
Isso realmente seria muito incrível.
É, vai pra você.
Considerações finais. E aí, Matheus, quer você tem de algum recado aí pro pessoal, ideias arcanas e tudo?
Olha só, você já pode fazer minha divulgação aqui de tudo que eu vi.
Não, pô. Eu não, você que tem que fazer. Fala aí, onde o pessoal te encontra, onde vê teu conteúdo?
Então, pessoal, além de traduzir as coisas pra Retropunk, eu falo bastante de RPG no meu canal, As Ideias Arcanas. Vocês podem me encontrar no YouTube, na Twitch, no Twitter, no TikTok, no Instagram.
Olha só.
Andando pela rua, talvez. Mas lá eu falo de vários RPGs, vários da Retropunk, alguns não da Retropunk. Tem várias sessões gravadas também para vocês aprenderem jogos na prática e tudo mais. E às vezes eu comento algumas coisas que eu tô traduzindo, inclusive, nas redes sociais. Então, se vocês querem até ficar por dentro de um pouco do processo dos RPGs até chegarem em você, vocês podem me seguir por aí. É tudo @ideiasarcanas.
Se você estiver na rua e encontrar um cara assim, bonito, parecido o Inigo Montoya, é o Matheus.
Ou o Weird Al Yankovic.
Muito bom. E você, Yuri? Onde é que o pessoal te encontra? Em qual tweet?
Basicamente, lá, meu Twitter é o Yuri Bravos, @YuriBravos, e mais ou menos por lá mesmo vocês me encontram, às vezes comentando do dia a dia, às vezes comentando dos jogos que jogo, né, e muitas vezes vocês podem me encontrar lá pela Role Punkers, com os artigos, com as aventuras também, quem é apoiador do Punkverso, e é por aí.
Beleza, então é isso, galera. Obrigado pela presença, boa noite e até a próxima. Dá tchau pro pessoal aí.
Galera.
Alô.
Com os pés no chão e a cabeça lá na lua, vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda,
Eu pensei que o Matheus ia terminar. Ele falou do Yankovic. Eu pensei que ele ia terminar. Oh, my little hungry one. A hungry one. Open up a packet of my bologna.
My bologna, muito bom.